Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta. Na entrevista de hoje, a gente conversa com Renata Ventura, autora da saga A Arma Escarlate, livros que contam a história de Hugo, um jovem morador da favela Santa Marta, no Rio de Janeiro, que descobre que é bruxo. Qualquer semelhança com Harry Potter não é mera coincidência. As duas histórias são ambientadas no mesmo universo, mas cada uma com a sua identidade própria. Além de A Arma Escarlate, acompanha a série os livros A Comissão Chapeleira e O Dono do Tempo, parte 1 e parte 2, todos pela editora Novo Século. Vamos acompanhar.
Entrevista.
Renata Ventura, bem-vinda a Autores e Livros. É uma alegria ter você aqui conosco. Conte pra gente como essa aventura do Hugo Escarlate por esse universo da bruxaria começou.
Então, eu sempre fui muito fã de Harry Potter. E enquanto eu lia Harry Potter, eu ficava imaginando como é que seria a comunidade bruxa no Brasil. E aí surgiu a ideia, enquanto eu via uma entrevista com a J.K. Rowling, a autora de Harry Potter, em que um fã norte-americano dela perguntava se ela um dia ia escrever um livro sobre uma escola de magia nos Estados Unidos. Ela disse que não, mas que se ele quisesse, ele podia escrever o dele. Aí eu falei, é perfeito, porque eu já estava pensando como é que seria, então eu vou aceitar esse desafio e imaginar como seria a comunidade bruxa no Brasil do ponto de vista de uma brasileira. Porque a J.K. tem o ponto de vista dela, né? Como seria a comunidade de acordo com ela. E aí eu resolvi fazer como seria uma brasileira pensando nisso. A primeira coisa que eu imaginei foi que o Brasil era um país muito grande, então não dava para ter uma escola só. É melhor que tivessem 5 escolas, uma em cada região do Brasil. E aí, em cada um dos 5 livros da série, o Hugo vai conhecer uma dessas escolas. Eu queria muito falar do Brasil, sabe? Usar a fantasia para discutir a nossa realidade, nossos problemas, as nossas virtudes, as nossas belezas e culturas tão diversas. E então, essa ideia de fazer 5 escolas combinou muito com o que eu queria fazer. Cada uma das escolas vai ser completamente diferente uma da outra, com culturas diferentes e experiências diferentes, né?
O Hugo é completamente diferente de Harry Potter. Os caminhos da história também. Isso é muito legal. Nos livros a gente tem folclore nacional, temos feitiços em tupi-guarani e por aí vai. Conta pra gente como foi o processo de criação dessa saga. Como foram as escolhas que você fez? O que seria parecido com Harry Potter? O que seria diferente? Você é uma escritora do tipo arquiteta? É do tipo que planeja tudinho do início até o fim? Conta aí.
Sim, eu planejo do início até o fim, eu já tenho qual vai ser a última cena do último livro. Eu estou escrevendo agora o 4º livro, que vai se passar no Sul. Mas quando eu tive a ideia, eu pensei assim, nossa, o Harry Potter é tão bonzinho, né? Então eu queria ter um protagonista diferente, ter um protagonista anti-herói, aquele que a gente nunca sabe se vai fazer a coisa certa. Eu sinto que o meu protagonista é mais humano, né? Os meus leitores, eles se identificam com ele, com as burradas que ele faz, com os acertos que ele faz também. Então, eu queria um personagem que tivesse nuances, que fosse legal às vezes ele fosse um pouco mais agressivo. E a história dele fez ele ser assim, um pouco mais na defensiva. Então, a gente nunca sabe, o leitor nunca sabe o que vai acontecer, o que ele vai fazer, se ele vai acertar ou se ele vai pelo caminho errado naquela situação.
E a decisão de colocar o folclore nacional, que isso faz uma diferença danada no livro? Quando a gente começa a ler ali, a gente vai vendo os elementos brasileiros. Isso já estava previsto desde o início?
Então, é interessante porque antes de eu começar a escrever os livros, eu tinha um preconceito contra o folclore brasileiro. Eu achava que o folclore brasileiro era muito infantil. E aí eu descobri, como eu queria fazer a versão brasileira de Harry Potter, e Harry Potter tem mitologia e folclore europeus. Eu falei, então eu tenho que falar do Brasil. E aí eu fui pesquisar para o primeiro livro e eu fiquei encantada, surpresa com o nosso folclore, que eu não conhecia. Eu acho que a maioria dos brasileiros não conhece realmente o nosso folclore. Mesmo os seres que a gente conhece, tipo Saci, a Cuca, a Mula Sem Cabeça, são muito mais legais no original do que a gente imagina. Porque o que acontece? O brasileiro, ele aprende sobre folclore no jardim de infância, ou quando é criança, e a gente aprende com aquelas imagenzinhas infantis. E não tem nenhuma transposição disso para a nossa cultura adulta ou adolescente. Então a gente fica com aquela ideia errônea de que é para criança. E eu queria muito, depois que eu descobri isso, depois que eu descobri os milhares de seres que a gente tem no nosso folclore, Eu queria muito trazê-los para a literatura no seu módulo adulto, né? Uhum. É, muitas vezes assustador, muitas vezes maravilhoso, surpreendente. Então, eu gostei muito dessa minha própria descoberta. Porque eu acho que, assim, eu sinto que o Brasil, os brasileiros, têm muito preconceito contra tudo que vem do Brasil, né? Muitos brasileiros têm, sim, esse preconceito. Gostam só do que vem da Europa, dos Estados Unidos. E eu era assim também, e aí eu passei a não ser. Porque eu comecei a pesquisar e fiquei encantada. E falei, gente, eu quero apresentar não só o folclore brasileiro, como o Brasil para os meus leitores. E é muito legal ver que está dando certo, sabe? Toda semana eu recebo mensagens de leitores falando, eu comecei a gostar do Brasil lendo seus livros. Aí eu fico muito emocionada.
Falando de leitores, a saga cresceu bastante, né? É, atingiu leitores em todas as 5 regiões. E a gente faz uma pesquisa rápida pelas redes sociais, a gente vê que existem grupos com milhares de membros, eles falam, comentam, tem hora que reclamam de uma coisa, reclamam de outra, mas elogiam. E aquelas coisas normais que a gente vê nos grupos de Harry Potter ou de universo de quadrinhos, onde há uma discussões, um defende o outro. Tem gente que gosta do Hugo, tem gente que não gosta do Hugo, mas parece que quase todo mundo gosta do Capi. Qual a sua relação com seus leitores e com as redes sociais?
Eu estou o tempo todo nas redes sociais, os meus leitores me inspiram muito, eles me dão ideias, eles me deixam animada. Às vezes a gente fica meio deprê, né? meio com medo do que vai escrever, e ai, será que está dando certo? E aí sempre chega uma mensagem legal de leitor, sabe? E me anima de novo. Inclusive, quando eu vou pesquisar, eu viajo, né, para pesquisar os lugares que eu vou apresentar nos livros. Então, eu viajo e aviso para os meus leitores locais, estou indo aí. E aí, os meus leitores vêm, me ajudam e me levam nos lugares, me ajudam no turismo da cidade e nas pesquisas para o livro, me dão ideias. Então, a minha relação com os meus leitores, eles são meus amigos, praticamente. Vários leitores meus viraram meus amigos pessoais. Em bienais, assim, quando eu conheço, depois a gente sai para encontros. Então, eu considero eles meus amigos. São maravilhosos.
Ainda sobre a saga de A Arma Escarlate, a gente está conversando aqui com Renata Ventura, autora dos livros. Renata, nos seus livros a gente não encontra somente fantasia, mas a gente encontra também crítica social e temas fortes, como desigualdade social, violência, preconceito, corrupção policial, bullying, drogas, e isso enriquece muito a leitura. Por que falar desses temas também num livro de fantasia?
Eu lembro que uma das coisas que Harry Potter me ensinou é que dava para discutir a nossa realidade através da fantasia, e isso me empolgou muito, me fez querer muito fazer o mesmo. E o Brasil tem tanta coisa para discutir, tanta coisa que a gente precisa mudar e melhorar, e eu queria realmente usar a fantasia para falar dessas coisas, porque os meus leitores, dependendo da idade, né, tem de 12 a 80 anos de idade. E dependendo da idade, eles ainda não começaram a pensar nesses temas. Então eu falo, nossa, vou introduzir, vou falar dos temas e introduzir uma discussão, né, uma reflexão na mente desses leitores, para começarem a pensar em como melhorar, né, o nosso país. E é impossível, eu acho impossível falar do Brasil sem falar dos nossos problemas também. Né? Eu elogio, eu falo das qualidades, das belezas, mas também temos que, a gente não pode passar uma borracha em tudo que acontece e falar de desigualdade social, falar de racismo, falar de corrupção. Na verdade, é o que eu mais gosto de fazer nos livros. Para mim, a parte mais importante é a realidade dos livros. A fantasia é a parte lúdica, mas o que eu quero falar é da realidade.
Já caminhando aqui para o fim da nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho de como foi publicar o primeiro livro, A Arma Escarlate. Foi difícil? Assim como a J.K. Rowling, você recebeu muitas recusas? Ou desde o início você já tinha um contato com a Novo Século e o processo foi mais tranquilo?
Eu comecei primeiro mandando para as editoras grandes, né? Mas eles geralmente pedem assim um ano para ler o livro, né? 8 meses para ler o livro, e eu estava com muita pressa, eu tinha medo de que alguém tivesse a mesma ideia que eu. Então, assim, eu esperei 2, 3 semanas, não recebi nenhuma mensagem, nem de rejeição, nem nada, então comecei a procurar outras editoras. E aí eu encontrei a Novo Século, Foi perfeito, foi engraçado, porque tem uma história engraçada com relação a isso. Porque eu estava entre procurar as editoras do tamanho médio ou criar minha própria editora, que tinham me avisado que ah, ia ser legal, que é positivo, que é uma coisa que escritores fazem, criar a própria editora. E aí eu pensei no nome Novo Século para minha editora. E aí eu falei, bom, vou pesquisar antes para ver se não existe uma editora com o mesmo nome. E descobri que existia, que o Novo Século existia, e que eles tinham um programa de um selo de novos talentos da literatura brasileira. Aí eu, opa, perfeito, então mandei meu livro. E aí, uma semana, o Novo Século me respondeu, falando que queria publicar. Fiquei super feliz, já aceitei na hora. E aí começou. É interessante que eu sempre falo para os novos autores que achar uma editora é bem difícil, mas tão difícil quanto é depois que você publica, que é divulgar, né? Não adianta só você publicar e ficar quieto esperando que aconteça alguma coisa. Não, você tem que ir e fazer o seu marketing e divulgar você mesmo, que aí vai dar certo.
Para a gente encerrar, o que que vem pela frente? O que que os fãs podem esperar do próximo livro?
O próximo vai ser no Sul, né? Porque cada livro é numa das regiões. Então, o primeiro livro foi no Rio de Janeiro, no Sudeste. O segundo livro, ele conhece a escola de Salvador e fala muito da cultura do Nordeste. No terceiro, foi o Dono do Tempo, na Amazônia. Então, muito, nossa, muitos mitos e muita, muita cultura. E agora o quarto vai ser no Sul. Então, eu estou já há um ano pesquisando o Sul do Brasil. Não posso dizer muito do que vai acontecer, mas é a escola do Sul. E o quinto vai ser em Brasília, vai terminar lá na capital.
Então, o quinto você vem para cá conversar com a
Sim,
gente, né?
isso.
Muito obrigado, Renata Ventura, pela sua participação aqui no Autores e Livros. A casa está
Muito
aberta.
agradeço, com certeza. Vai ser um prazer.
Grande abraço, até a próxima.
Quer conhecer mais sobre a Arma Escarlate? Acompanhe o Instagram, Renata Ventura Escarlate, e fique por dentro das novidades. E agora, no Encantos Diversos, Marluce Ribeiro fala de Rupi Kaur, poeta feminista contemporânea.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, celebrando o mês dedicado às mulheres, o Encantos hoje traz para você um fenômeno de vendas: a poetisa, artista plástica e performer canadense Rupi Kaur. Nascida na Índia, aos 4 anos, emigrou com seus pais para o Canadá. Lá, iniciou sua trajetória poética na internet, mais precisamente no Instagram e Tumblr. Seu primeiro livro, publicado em 2014, quando tinha 22 anos de idade, chegou ao Brasil com o título Outro Jeito de Usar a Boca. Dele, selecionei para você 3 belos poemas. Ouça agora o primeiro escolhido. Não quero ter você para preencher minhas partes vazias. Quero ser plena sozinha. Quero ser tão completa que poderia iluminar a cidade. E só aí quero ter você, porque nós dois juntos botamos fogo em tudo. A obra é dividida em 4 capítulos, cada qual com uma temática própria: a dor, o amor, a ruptura e a cura. Da parte dedicada ao amor, selecionei para você versos pungentes. Quando minha mãe estava grávida do segundo filho, eu tinha 4 anos. Apontei para sua barriga inchada, sem saber como minha mãe tinha ficado tão grande em tão pouco tempo. Meu pai me ergueu com braços de tronco de árvore e disse que nesta terra, a coisa mais próxima de Deus é o corpo de uma mulher. É de onde a vida vem. E ouvir um homem adulto dizer algo tão poderoso, com tão pouca idade, fez com que eu visse o universo inteiro repousando aos pés da minha mãe. Os versos de Rupi são contundentes. Além do amor e da maternidade, tratam de temas como abuso, violência, sofrimento, trauma e machismo. Exemplo disso você ouve agora em curto poema da autora. Você me diz para ficar quieta, porque minhas opiniões me deixam menos bonita. Mas não fui feita com um incêndio na barriga para que pudessem me apagar. Não fui feita com leveza na língua para que fosse fácil me engolir. Fui feita pesada, metade lâmina, metade seda. Difícil de esquecer e não tão fácil de entender. Na música, quem trata do protagonismo feminino é Pitty. Na canção, Desconstruindo Amélia.
Já é tarde, tudo está certo, cada coisa posta em seu lugar. Filho dorme, ela arruma o uniforme, tudo pronto pra quando despertar. O ensejo, a fez tão prendada, ela foi educada pra cuidar e servir. Costume, esquecia-se dela, sempre a última sair. Disfarça e segue em frente todo dia até cansar. E eis que de repente ela resolve então mudar. Vira a mesa, assume o jogo, faz questão de se cuidar. A despeito de tanto mestrado, ganha menos que o namorado e não entende o porquê. Tem talento de equilibrista, ela é muita se você quer saber. Hoje aos 30 é melhor que aos 18, nem Balzac poderia prever. Depois do lar, do trabalho e dos filhos, ainda vai pra night beber.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitido pela Rede Senado de Rádio e pelas rádios parceiras conveniadas à Rádio Agência Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em senado.leg.br/rádio ou ainda em um agregador de podcast. Participe com sugestões de assuntos ou eventos, comentários e também dicas de leitura pelo WhatsApp 619-8611-9591. Vale tanto mensagem de texto quanto mensagem de voz. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem, boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.